Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nossa conversa parte de uma reflexão trazida pela professora Maria Margarete Lopes, que eu gostaria muito que vocês depois, se não fizeram isso, façam uma pesquisa sobre quem é Maria Margarete Lopes. Assim como eu sempre peço para vocês, saibam sempre quem é a pessoa, a autora, autor que fala com vocês. De que lugar essas pessoas falam? De que tempo? Para que vocês possam entender a dimensão política do debate que essas pessoas que vocês estão lendo trazem para vocês. Se vocês veem reflexo ou repreensão nessas falas, nesses pensamentos, nessas subjetividades que aparecem por trás dessas falas. Pois muito bem. A favor da desescolarização dos museus é um artigo que foi publicado na revista Educação em Sociedade, número 40, em dezembro de 1991. Nesse artigo, a professora Maria Margarete Lopes traz quatro importantes questões nas quais ela debruça a sua reflexão sobre educação, museu, musealidade, cultura, memória e identidade. Os subtemas trazidos no artigo são concepções educacionais que convivem nas experiências de educação em museus. A escola nova traz as práticas escolares para o interior dos museus. A educação permanente e os museus. E, por fim, a escolarização dos museus. Antes de adentrarmos, propriamente dito, no pensamento da Margarete Lopes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para três falas importantes que servem, vão servir para nós de preâmbulo, uma espécie de preâmbulo para o nosso entendimento da complexidade do debate que nos é apresentado pela professora. Primeiro, eu trago uma reflexão, uma fala da Marlene Suano, tá? A Marlene Suano aponta um fato emblemático ocorrido no parlamento inglês durante a era vitoriana. Ela relata: já em 1857, na Inglaterra, John Ruskin, estudioso de assuntos de arte, apresentara projeto a uma comissão parlamentar para que se desse função mais educativa ao museu, apresentar os objetos com visão crítica e não puramente expositiva. Já a arte educadora Ana May Barbosa traz a seguinte reflexão para nós: a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive, formatada pela cultura, influenciada por linguagens, impactada por crenças, clarificada pela necessidade, afetada por valores e moderada pela individualidade. Trata-se de uma experiência com o mundo empírico, com a cultura e a sociedade personalizada pelo processo de gerar significados, pelas leituras pessoais autossonorizadas do mundo fenomênico e das paisagens anteriores. Por fim, eu trago a reflexão do Stuart Hall. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Essas três falas, localizadas em tempos e espaços diferentes, trazem para nós elementos importantes na compreensão dos significados da educação museal em diálogo com as escolas. Para falarmos de educação museal, relação entre museu e escola, precisamos falar de representatividade, de identidade, de educação como processo. de gerar significados dos museus como um espaço eivado de função educativa. Pois muito bem, o texto da Maria Margarete Lopes inicia-se com uma reflexão muito interessante a respeito de um conceito que é muito caro para o campo da cultura, que é a animação cultural. É digno de nota que esse texto, que fala de desescolarização dos museus, trate na sua abordagem de animação cultural. Por quê? Porque a ideia é que a ação cultural e educativa, as situações de ensino-aprendizagem no campo, no espaço dos museus e dos processos museais, precisa ter animação cultural. Precisa ser rica de ânimo, de estímulo para uma transformação social. E a Maria Margarete Lopes diz que a animação cultural em museus pode ser enfocada pelo prisma de três grandes categorias a partir do pensamento de outro intelectual, o francês Yves de Varigny Bohan, muito amigo do Paulo Freire, junto com o qual postulou os princípios teóricos metodológicos que nós utilizamos na reflexão sobre museologia social. As três grandes categorias de animação cultural trazida pelo Yves de Varigny Bohan, nas palavras da Margarete Lopes, são terapêutica, promocional e conscientizante. Na primeira, ou seja, terapêutica, as pessoas são objeto da animação e, teoricamente, os beneficiários. A segunda, dominante nos museus, segundo Maria Margarete Lopes, tem por objetivo simplesmente justificar a existência da instituição. A animação dos museus em direção ao público escolar não tem por objetivo, salvo muitas raras exceções, diz ela, satisfazer as necessidades deste público, ou mesmo responder à demanda pedagógica expressa pelos professores. Ela diz que, se considerarmos a literatura sobre o assunto, se participarmos, como ela faz há muito tempo, de reuniões de educadores de museus, constataremos imediatamente que há, para esse tipo de animação, somente duas motivações principais: justificar a existência da instituição museu e valorizar o seu patrimônio. Então é com essa provocação que a Maria Margarete Lopes inicia as suas reflexões. Ela vai afirmar que o movimento Escola Novista, na década de 20, vai engendrar aspectos pedagógicos que são incorporados pelo museu e que isso é significativo, porque sinaliza um avanço para o rompimento da inércia em que sobreviviam os museus brasileiros até então. Mas, no decorrer do texto, vamos perceber que isso se transforma num problema. A professora Maria Margarete vai dizer que esse esforço de modernização por parte dos museus, né, vai auxiliar essas instituições a saírem da letargia e entrar em um processo de escolarização, não apenas pelas relações diretas com a escola, mas pela inserção em uma mentalidade escolarizada de produção de atividades educativas. Pois muito bem, embora as ideias da escola nova, lembre-se, nós trabalhamos isso em sala de aula quando falamos das principais correntes pedagógicas, né? E aí nós temos na escola nova a figura do Anísio Teixeira, esse educador que tentou aplicar, né, esse conceito, essa compreensão política de educação voltada para a inserção dos sujeitos no mundo do trabalho a partir de uma formação escolar, a partir da educação para o trabalho. Então, embora essas ideias escola-novistas tenham significado um avanço para o rompimento da inércia em que sobreviviam os museus brasileiros, colocando esses museus nos esforços internacionais para uma modernização, essas concepções impregnaram desde então nossos museus de seu papel de complemento ao ensino escolar. Segundo Lopes, A instituição museu originalmente se enquadra em um espaço não formal de educação, onde a experimentação poderia ser possível, mas, devido ao processo de escolarização, as práticas pedagógicas dos museus ainda estão arraigadas a uma prática pedagógica da escola. E aqui eu queria fazer um adendo, né? Fazer uma reflexão com vocês, um ponto de inflexão, para dizer que, na concepção da professora Maria Margarete Lopes, o espaço museal é um espaço não formal de educação. Eu, na minha concepção, defendo que não. Defendo que os museus oferecem um espaço de educação formal. Porém, essa educação formal, como eu já disse antes para vocês, não significa uma educação escolar. É formal apenas no sentido de que é uma educação que forma, é uma educação que promove a sensibilização, é um movimento a favor da educação sensível do olhar das pessoas, da instrumentalização dos sujeitos de memória para que eles possam, municiados, equipados pelo museu, decodificar as informações, terem acesso, fazerem uso pleno, socialmente falando, das suas memórias. Então, nesse sentido, eu entendo que a educação museal, ela é formal, tá? Mas essa é uma reflexão, é um pensamento de uma corrente da qual eu faço parte. Outra corrente acredita que, como a professora Maria Margarete Lopes, né, defende que essa educação nos museus é uma educação não formal. Mas a professora continua a sua reflexão dizendo que, devido ao grande fluxo de visitas escolares aos museus, acabou se criando um círculo vicioso para atender a demandas de visitas e das práticas pedagógicas do museu, tornando-se compatíveis com as escolas. Do ponto de vista metodológico, observamos, diz ela, que as práticas pedagógicas inadequadas utilizadas pela escola e que vêm ao longo de todos os períodos da nossa história formando indivíduos pouco criativos, incapazes de produzir, observar e concluir a partir de uma análise crítica, têm sido reproduzidos pelos museus. Ou seja, tanto os vícios da escola também estão sendo reproduzidos por essa ideia de museu escolarizado, tutelado pela escolarização. Vejam, o processo de escolarização não se restringe apenas a uma instituição, mas na construção de mentalidades que levam em conta o processo e não a substância, que entendem que o ensinar na escola é diretamente relacionado ao aprender, que a disposição de visitas guiadas, materiais didáticos e diversas atividades educativas nos museus são diretamente relacionados à aprendizagem no espaço museal. Não apenas a educação, mas também a própria realidade social tornou-se escolarizada. E aí é digno de nota nós refletirmos sobre um aspecto importante desse debate. É que no caso do museu, inicialmente, o seu caráter educativo dialogava apenas para especialistas e universitários. Os museus eram voltados apenas para especialistas em peças, em acervos, em coleções específicas, e os universitários, oferecendo a este público seleto, privativo, materiais de estudo para suas pesquisas e aulas. Porém, posteriormente, com a abertura dos museus, surgem outros perfis de públicos e a própria pesquisa de públicos para a compreensão da aprendizagem dos museus e das experiências nesses espaços. É a partir dessa dinâmica de transformação que começa a se desenvolver um setor educativo, tendo em vista que a maior parte das visitas a museus é proveniente do público infanto-juvenil, acompanhando as escolas. Porém, há também, depois dessa configuração, um processo de renovação museológica para sair justamente do estigma que começa a ser criado de complementação curricular das escolas e o desenvolvimento de uma prática pedagógica própria desse espaço. Então, do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando que são instituições diferentes. Cada instituição, museu, escola, tem a sua representatividade, tem os seus sistemas de representação, tem as suas linguagens, tem as suas identidades institucionais e precisam ser respeitadas e valorizadas em suas especificidades. No texto da professora Maria Margarete Lopes, nesse artigo que nós lemos, observamos uma reflexão que nos ajuda a entender que, mesmo que a instituição museu não se proponha a levar em conta os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PNCs, PCNs, desculpem, na montagem de suas ações educativas, a visita escolar a museus ainda dispõe de hábitos escolarizados, de composição e comportamento e demandas escolares. E estes espaços, ou a divisão de programas educativos a partir da faixa etária, crianças, adultos, idosos, ainda que as atividades no museu não possuam caráter restritivo, continuam tuteladas pela lógica da escolarização. Por isso que é importante que os museus desenvolvam uma reflexão crítica sobre a sua concepção de educação, sobre a sua proposta político-pedagógica, sobre que forma, que pensar, que ideia de educação esse museu defende. Porque assim como nós entendemos a importância da valorização das demandas das escolas nos museus, precisamos também salvaguardar a representatividade, a identidade institucional, o ethos, a ética dos museus, para que esses valores, essas responsabilidades e a própria função, as funções e dimensão social dos museus não sejam subjugados pelos interesses de uma outra instituição, que deveria ser sua parceira e não sua tuteladora. Então, diversos aspectos se modificaram nas concepções de museu, levando a considerá-lo como espaço social, que dispõe de funções sociais, entre elas, talvez a mais importante, a meu ver, a função educativa e de transformação social. Compreendendo que há diferentes identidades institucionais e que cada uma possui forma única de se relacionar com os seus públicos, é preciso levar em conta não só o trabalho com as coleções, mas com os sujeitos. Esses sujeitos que são sujeitos de memória, que são sujeitos educandos, que são sujeitos de direito e que precisam também ser respeitados em suas demandas. Não menos importante é uma noção ampliada de patrimônio. Precisamos entender que dimensão de patrimônio é essa que tanto o museu quanto a escola tem para que possamos estabelecer um diálogo saudável, profícuo entre ambos. Por exemplo, um debate contemporâneo que a professora Luísa Helena Fernandes da Costa, que o professor Valdemar de Assis Lima, que a professora Girlene Chagas Bulhões traz, que o professor Elison Antônio Paim traz, é a ideia de valorização do ser humano como um patrimônio a ser preservado. Então, será que as escolas entendem que aquele público infanto-juvenil, aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles professores, aquelas professoras são um patrimônio a ser preservado? Será que os museus entendem isso também? Porque a partir dessa compreensão, nós vamos entender como que se dá a linguagem, a comunicação e a própria proposta de educação desenvolvida pelos museus. Tá? Então, não menos importante é essa noção ampliada de patrimônio, levando em conta a coleção, o entorno, as manifestações imateriais do patrimônio e as pessoas. As relações com os objetos museológicos devem ser eivadas de animação cultural, proporcionar uma experiência de aproximação entre o bem cultural musealizado E o estudante, a estudante, o professor, a professora, que ao visitar o museu, não simplesmente tem acesso a informações, mas desenvolvem conhecimento e se sentem acolhidos, acolhidas, capazes de criar laços afetivos com o espaço, com a exposição, com os colegas, com os professores, com os profissionais dos museus que estão ali acolhendo esses públicos. Escolas e museus podem, e numa perspectiva de responsabilidade social, devem trabalhar em parceria, numa perspectiva horizontal e dialógica entre campos, dentro e fora dos seus respectivos muros institucionais, em processos educativo-culturais de construção, de ressignificação, de compartilhamento de saberes, promovendo assim situações de ensino-aprendizagem para a vida, para a comunhão de experiências, explorando as diferentes possibilidades de formas de construção de conhecimento, de fortalecimento das subjetividades, de interpretações individuais de mundo, de imaginações e de criatividades. É importante entendermos que ambos os lugares de educação, museus e escolas, oferecem uma multiplicidade de formas de leituras de mundo, a partir de uma concepção de educação para autonomia. Uma educação que estimula o criticismo das pessoas, o raciocínio político, os diálogos, as trocas sentipensantes de formas de ser e estar no mundo, respeitando as diferenças, os diferentes. Desnaturalizando, desmistificando e identificando aspectos importantes para aberturas e trocas nas quais discursos interativos, lembrem-se do socio-interacionismo, possam ser contextualizados e dispostos, e que linguagens próprias aos dois espaços se toquem e se transformem. Vejam, é muito importante nós entendermos que o museu tem uma dimensão e uma função social, e é preciso entender o museu em sua dimensão e em suas funções sociais, como apontava Valdir Zarrúcio, que dizia sempre que os museus precisavam olhar a rua, trazer a rua para dentro do museu, ver a situação das pessoas, transformar essa situação em temas para a musealização. Os museus precisam ser espaços do debate das questões nevrálgicas para a sociedade, para aquilo que é importante para o povo, aquilo que está pululando, pululando na memória, na fala das pessoas, que atravessa a vida das pessoas, precisa também atravessar a vida dos museus. Afinal de contas, os museus são equipamentos sociais, fazem parte do organismo sociedade. Então ele não pode estar desconexo, desconectado com a realidade social. Percebam, o museu é um espaço possível de transformação de realidades, entendendo aqui essa transformação da realidade, não necessariamente em seu caráter ideológico, mas fundamentalmente na compreensão das diferenças culturais, na interculturalidade crítica, estimulando os públicos a saírem daquele lugar infértil e seco de consumidor da cultura para o solo produtivo e vivificante de protagonista cultural. As pessoas precisam ser chamadas a assumirem esse lugar de protagonistas da cultura, de produtores, de autores, de atores e atrizes dessa cultura, dessa vida pulsante que é construída pelas pessoas, ressignificada pelas pessoas, direcionada pelas pessoas e que também transforma essas pessoas. Um aspecto importante a ser considerado, trazido pela provocação, que é esse artigo da professora Maria Margareth Lopes. Trabalhar a questão educacional nos museus passa pelo enfrentamento da separação que se dá no processo de produção e disseminação de conhecimento também nos museus. separação entre as pesquisas de novos aspectos da realidade e sua veiculação realizada pelas exposições e atividades culturais e educativas. Pesquisas entendidas aqui à luz da ciência museológica e de seu objeto, o fato museológico, a relação entre o ser humano, o bem cultural e a realidade que se processa em um contexto musealizado ou musealizável, a partir do pensamento da Valdísia Rússio. Pesquisas também necessariamente interdisciplinares sobre a realidade escolhida como objeto museológico, porque este é o método básico para reflexão e ação em museologia. Ação que, ao se materializar nas exposições e nas atividades culturais, socializa o conhecimento produzido e incentiva uma nova produção. O texto a favor da desescolarização dos museus, trazido pela professora Maria Margarete Lopes, faz questão de nos esclarecer. Os museus e as escolas sempre tiveram e devem continuar tendo um diálogo saudável, uma intercomunicação de qualidade. Porém, não deve se construir um diálogo de forma desigual, né? Essa comunicação, essa interação precisa ser em nível horizontal. As especificidades institucionais precisam ser respeitadas. Escolas com a sua ética escolar, museus com a sua ética museal e ambos com sua ética educacional precisam encontrar num diálogo saudável, fluido, suave, as possibilidades de mitigação das separações, das diferenças, né? Das tensões que existem entre essas duas instituições. Tudo isso para o bem da coletividade. Quando a professora Maria Margarete propõe a desescolarização dos museus, ela, ao mesmo tempo, também propõe a valorização do aspecto pedagógico do diálogo entre essas instituições. Museus são espaços de educação. Escolas são espaços de educação. Portanto, ambas têm a obrigação, a responsabilidade de construírem pontes. Pontes sentipensantes, comunicacionais, inteligentes, que ajudem aos públicos, às pessoas, à comunidade, à sociedade como um todo, a ter em ambos os espaços oportunidades de formarem-se para a vida, adquirindo conhecimento, produzindo conhecimento, sendo transformados por esse conhecimento. A educação interdisciplinar, que é uma prática dos museus comprometidos com a vida, precisa acolher as escolas, precisa receber as demandas das escolas, mas numa perspectiva museal. Porque nós temos uma ética museal. Nós queremos a desescolarização dos museus, mas também queremos que os museus fortaleçam seu aspecto educacional, entendendo que educacional não necessariamente significa escolar. Portanto, o texto da professora Maria Margarete Lopes nos ajuda a refletir sobre as representatividades institucionais e a importância de cada uma das instituições atentarem para sua responsabilidade histórica com a construção de uma sociedade livre, crítica, autônoma, comprometida com a vida.